O próximo é o 10 da ordem. 10 da ordem, recurso ordinário número 126, dígito 07 do ano 2022. 126, dígito 07 do ano 2022. A relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Recorrente José Miguel da Silva Filho e também VCNET Provedora de Internet Limitada. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, do advogado Fábio Alves Silva, e também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, do advogado Alberto Petean Júnior. É o 10 da ordem, recurso ordinário número 126, dígito 07 do ano 2022.
A nossa conclusão é conhecer dos recursos. Dá parcial provimento ao recurso patronal para limitar a condenação em incentivos por instalações ao período contratual a partir de abril de 2019 até o fim do contrato. Dá parcial provimento ao recurso obreiro para majorar os honorários sucumbenciais em favor de seus advogados para 15% do valor da condenação, custas mantidas.
Bom dia,
Alberto,
excelências. Doutor Fábio.
No caso é ele, eu sou adesivo a.
Certo.
Tá o nome.
Tá. É o senhor, doutor Adalberto, faz uso da
É.
palavra.
Instituição oral, doutor Marcelo. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, doutor.
O senhor faz uso da palavra, doutor Alberto? Doutor Adalberto.
Sim, excelência.
Da
Vou
palavra, por
fazer uso da
gentileza,
palavra,
faça aqui a
sim.
saudação.
Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta turma do nosso Colégio Regional do Trabalho, doutor Marcelo Vieira, relatora do processo, desembargadora Wanda Lustosa, desembargadores aqui presentes, doutor Antônio Catão, doutora Eliane Arouxa, ilustríssimo membro do Ministério Público, colegas, advogados, senhoras e senhores. Excelências, eu quero chamar a atenção para apenas um pedido desse processo. É a suposta gratificação que o reclamante pretende receber no valor de R$ 15 por instalação, afirmando que quando da sua contratação, a empresa acertou que pagaria esse valor. Excelência, só esse pedido, o valor da execução está no importe de 221 mil. Esse é o valor da condenação. E só esse pedido é 190 mil, corresponde a mais de 90% do valor desse processo. Quero trazer aqui, Vossa Excelência, apenas uma situação que o capital social da empresa é de 110 mil. E a empresa, na época, ela tinha 14 empregados. Isso, Excelência, de acordo com a alegação do reclamante, melhor dizendo, ele está dizendo que quando da sua contratação, além do salário, além da gratificação que ele recebia no contracheque, além da periculosidade que a empresa pagava no contracheque e uma ajuda à alimentação, ele diz que foi acertado um valor de R$ 15 por instalação. Abre aspas aqui, excelência. A função dele era suporte externo, contratado para fazer instalação e manutenção de rede. Então, o salário dele, a gratificação dele, a periculosidade dele, já era para fazer a instalação. Segundo ponto, excelência, não há uma prova documental nos autos que diz que foi feita essa negociação com o reclamante. Isso em 2014. Se a gente trazer para a data de hoje, data da condenação, o valor de R$ 15, dá R$ 2.300 em 2014, excelência. Isso, o salário dele somado, no último, a última remuneração dele somado, salário, gratificação, periculosidade e ajuda à alimentação, dava R$ 1.599. Aí eu pergunto, como é que uma empresa teria prometido um contrato com o um empregado para ele receber esses quatro títulos que eu aqui acabei de narrar, mais R$ 2.300, excelência. Eu quero trazer aqui, excelência, um fato, também um processo que já é de conhecimento deste tribunal, Tomei curiosidade, excelência, para consultar aqui na nossa jurisprudência do tribunal e achei um caso semelhante. Processo também, data máxima vênia, com todo respeito, da petição dos advogados que representam o reclamante neste processo, só que a reclamada é diversa, é a Oi Telemar. E nesse processo, processo 1582, dígito 39/2015, da 7ª Vara, da relatoria do doutor Antônio Catão, o reclamante também afirmou a mesma coisa, dizendo que recebia uma gratificação que foi contratada, mas naquela época, em 2015, o valor foi de R$ 8,00, limitado a R$ 400,00. Estamos falando aqui, excelência, de uma empresa multinacional que em 2015 estava em pleno exercício, em pleno vapor, produção com mais de 100 empregados. E naquela época o pedido era de R$ 400 por mês. E a decisão do tribunal foi no sentido de que não houve prova. O pedido foi improcedente porque não havia prova documental que o reclamante havia sido contratado para receber esse valor de instalação. Não havia prova documental. O que havia naquele processo foi uma testemunha dizendo que se comprometeu em receber, mas não recebeu, excelências. Processo 1582, dígito 39, de 2015, sentença do doutor Cláudio Márcio e acórdão unânime da relatoria do doutor Antônio Catão. Trazendo para aqui o processo, excelência, a empresa já existe há 20 anos, nunca se deparou com um caso semelhante a este, e trazendo para o caso, estamos falando de R$ 2.300 há 20 anos atrás, excelência. E não só isso, estamos falando aqui de uma empresa que tinha 14 empregados no momento da contratação do reclamante, e que nesse processo não há prova documental, assim como o processo 1582, dígito 39/2015, e apenas uma testemunha que foi ouvida em juízo, que disse que durante os 3 anos que trabalhou, porque a testemunha só entrou em 2019, 5 anos depois da contratação do reclamante, ele disse que trabalhou por 3 anos e nesses três anos recebeu 2 vezes um incentivo e que foi esse passado, não foi habitual. Ora, excelência, com base em que prova a empresa vai ser condenada a pagar uma suposta gratificação por ter contratado um empregado para receber R$ 15 por instalação, quando não há prova documental disso? Não há prova testemunhal que diga que ele foi contratado para receber isso e ele nunca recebeu. Não é que ele recebeu no período e foi subtraído dele. Não, ele nunca recebeu. Ele está dizendo que quer receber algo que supostamente foi contratado para receber e nunca recebeu. Não há prova disso, excelências. E esse pedido corresponde a basicamente 90% do valor dessa ação. Trazendo para hoje, o último salário do reclamante, excelência, é de R$ 1.599, incluindo salário fixo, gratificação, periculosidade, ajuda à alimentação. Aí ele diz que, além disso, ele recebia quase que o dobro, ou quer receber, na verdade, que ele nem recebia, quer receber mais do que o dobro de tudo que ele recebia, que dá o valor de R$ 2.300, sem qualquer prova disso. A testemunha dele não prova sequer o valor de R$ 15. Não há prova nos autos de que, quando ele foi contratado, houve esse acordo para ele receber essa gratificação de R$ 15 por instalação. E esse é o processo que a empresa tem, que pode, sem dúvida, excelência, ditar os rumos da empresa, que nós estamos falando aqui de um pedido que nunca foi provado com relação à admissão do reclamante, que ele entrou em 2014 e a sua testemunha só entrou em 2019, ele nunca recebeu gratificação para isso e quer receber dizendo que foi contratado com essa situação, o que, pasmem, é razoavelmente infundado, ou se a gente pensar aqui no princípio da razoabilidade, ele alegar que foi proposto o valor de R$ 2.300, R$ 15 por instalação, uma atividade que ele foi contratado para isso, há 10 anos atrás, isso foge completamente do razoável e, de fato, não ocorreu conforme demonstrado pela nossa testemunha. A testemunha da empresa falou que, de fato, não havia pagamento de gratificação ou incentivo pela instalação, que nunca foi feito contrato nesse sentido, mas houve aí um deferimento neste ponto, excelência. Sendo assim, se o reclamante aqui, como não houve prova, a reclamada, como não houve prova do reclamante quanto a essa contratação para receber esse valor, a sua testemunha não provou o valor e também não foi contratado no mesmo período que o reclamante assim foi contratado e que o reclamante nunca recebeu esse valor a título de gratificação, o órgão excelente insiste pela improcedência do pedido de suposto gratificação por R$ 15 de instalação. São os termos de excelência, eu vou focar apenas neste ponto, razão pela qual requer que esse pedido seja julgado em procedimento. Obrigado, excelência.
Eu posso...
Tá bom. A saudação já dela ideia da sustentação anterior, vejam só, o autor trabalhou de maio de 2014 até fevereiro de 2022. Na sua saída, a empresa negou o pagamento das verbas rescisórias. Ele teve que vir a juízo e pleiteou uma tutela de urgência que foi deferida prontamente para que ele pudesse ter acesso ao FGTS mais o seguro-desemprego, que naquela ocasião estava desempregado e a empresa veio a juízo dizer que estava em crise financeira. Ora, e não demonstrou contabilmente o porquê ela estava em crise financeira. Estamos aqui tratando uma empresa de telecomunicações que faz instalações e manutenção na internet, que vende internet para todo o estado de Alagoas. E bem sabemos que esse tipo de ramo comercial foi o que mais cresceu durante a pandemia. Então, o trabalhador deu sua força de trabalho de 2014 até 2022, trabalhou, deu a sua força, quando chega na hora de mais sensível, foi negado as verbas rescisórias e teve que ser corrido da Justiça do Trabalho para que pudesse realmente fazer valer. A empresa veio a juízo, sequer fez o pagamento das verbas incontroversas. Então, o juízo condenou nesse pedido, apenas para deixar claro com relação a essa situação. E o único ponto que o doutor Adalberto, que eu tenho a maior estima, que fez uma defesa veemente do seu cliente, falou foi com relação à questão das instalações. Penso eu que as instalações, ela foi devidamente comprovada. Vejam só, o autor, na sua peça de ingresso, diz textualmente que a empresa prometeu a ele R$ 15 por cada instalação. Ele fazia 6 instalações em média por dia. Ponto. A empresa simplesmente veio à defesa, ela disse, não foi tratado qualquer assunto relativo a esses valores com relação à instalação. Ponto. Apenas isso. De quem é a prova? Do autor. De quem é o fato constitutivo? Do autor, conforme prevê a CLT e o Código de Processo Civil. E nesse sentido, o autor se desincumbiu satisfatoriamente, conforme instrução processual, doutora Wanda. E ele disse, a testemunha que começou a trabalhar em 2019 disse o seguinte, o senhor Adailton Barbosa de Oliveira Júnior, que no princípio a empresa tinha combinado o pagamento de R$ 15 por instalação, além do salário estipulado na contratação. Porém, a empresa pagou apenas 2 vezes e de meses distintos, a referida comissão por instalação e ainda assim o valor inferior ao número de instalações feitas. E ele disse mais adiante que era possível saber quantas instalações havia feito por meio do relatório emitido pela empresa quando era pedido pelo funcionário. Ou seja, a empresa, doutora Wanda, ela tinha esse controle para saber quantas instalações eram feitas. Simplesmente a empresa veio ao juízo e disse, não tem, não, nunca foi tratado isso. Simplesmente ela negou. Aí a parte obreira provou que existia essa tratativa dos instaladores, provou basicamente a quantidade, inclusive o valor que foi realmente constatado e provado na peça instrutória. O reclamado, por sua vez, trouxe uma testemunha, o senhor Jefferson Oliveira, de Espírito Santo, que ele disse que a empresa atualmente está implantando um sistema de incentivo também para os instaladores, no mesmo modo que existia para os vendedores. A própria empresa afirma textualmente, doutora Wanda, que existe atualmente um plano de incentivo para os instaladores. Que plano é esse? Por que a empresa não juntou? Simplesmente a empresa fez a sua negativa. E o autor, sim, se desincumbiu da questão que a empresa houve a negativa, conforme prevê tanto a CLT como o Código de Processo Civil. O fato constitutivo era seu, ele se desincumbiu, provou em juízo que existia, sim, essa tratativa. Doutora Wanda aqui está limitando a questão da condenação, o tempo da testemunha, pelo que eu entendi. Mas entendo sim, como prevê a OJ 233 do TST, que diz, mesmo alegado naquele período, tomando como simetria, aí o juízo pode averiguar e abranger todo o período que foi do autor, do período imprescrito, como foi dado pela juíza de piso, que muito bem, ela teve a prova tete a tete e sentiu, sim, que o autor fazia jus, sim, nesse sentido. Com relação ao capital social da empresa, a gente sabe muito bem que a empresa não trouxe a juízo o seu faturamento, não trouxe qualquer relatório contábil. Simplesmente a empresa trouxe apenas, unicamente, seu contrato de constituição. E a gente muito bem sabe que, às vezes, o faturamento é muito maior do que essa situação. E ela não trouxe qualquer, para provar nesse sentido, que a empresa vai quebrar com condenação, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, teve o faturamento, negou o pagamento das verbas rescisórias, o autor teve que ir a juízo, tanto é que ela foi condenada, além das verbas rescisórias, a multa dos 40%, a multa do 477, 467. E até o presente momento, ainda não quitou as verbas que são justas a este trabalhador, que realmente deu a sua força de trabalho de 2014 até 2022. Por essas razões, entendo sim que a juíza de base, ela agiu perfeitamente nos modos com relação ao princípio de quem é a prova aqui. O autor relatou na sua peça de ingresso, houve a negativa, com então o fato constitutivo de quem é? Do autor, e o autor se desincumbiu a contento, tanto utilizando o depoimento da testemunha do reclamante, que trabalhou a partir de 2019, tanto também do depoimento da testemunha da empresa, que diz textualmente que hoje existe sim um plano de incentivos com relação aos instaladores. De que forma? Por que não trouxe a juíza esse plano? E a empresa sabia disso, simplesmente ela só fez o fato, negou. Nunca foi essa tratativa, e o reclamante se desincumbiu sim, no nosso entender. Essas são as razões da parte autora.
Doutora Wanda?
Excelência, uma questão de ordem, por favor, foi dito da tribuna.
Doutora Wanda, acha necessária essa questão de ordem, Vossa Excelência?
Não, eu vou pedir prorrogação de
vista. Doutor Alberto, doutora Wanda antecipa que vai pedir prorrogação de vista.
Perfeito.
Prorrogação de vista concedido.